Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Programa, uma série especial aqui para você, viu? Como versus porquê Smart Cities. Boa parte das discussões a respeito de tecnologia diz respeito ao como determinada técnica será aplicada. Poucos tratam do porquê. Neste mês, vamos trabalhar um pouco dessa motivação em quatro temas. Começaremos por Smart Cities, as tais cidades inteligentes. Luli, meu caro, qual é o problema com elas?
Bom, a cidade inteligente ela tem claramente um problema de como e não do porquê. Você vê o tempo todo as pessoas falando, não, nós vamos automatizar isso, nós vamos automatizar aquilo, nós vamos melhorar aquilo, e vai ter carro autodirigível, e vai ter rede elétrica eficiente. E de novo, é sempre como. Então eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar lá, e é muito pouco do porquê. E o grande problema da cidade inteligente, que poucos estão discutindo, quem está discutindo isso na maior parte das vezes é arquiteto, é urbanista, é gente que mexe com dinâmicas urbanas, que está vendo assim, está todo mundo querendo tornar um sistema que não funciona direito mais ágil, em vez de repensar ele como um todo. Então, o problema da cidade hoje é que assim, não adianta nada eu fazer você chegar mais rápido no trabalho se você não precisa mais ir para o trabalho. Não adianta nada eu fazer você ter um shopping mais fácil para estacionar o seu carro se você não vai de carro. E se você talvez nem vá mais no shopping, porque boa parte das suas compras hoje é feita online, pela internet. Eu lembro que há pouco tempo atrás, a época de Natal era horrível em shoppings. Hoje em dia, a época de Natal é tranquila no shopping, porque todo mundo está fazendo suas compras online. Então, o grande problema, e é um problema que é muito pouco falado, é que quase todas as discussões sobre cidades inteligentes dizem quais vão ser as novas tecnologias que vão trazer para lá e não trazem qual é o problema da cidade. Então, é mais ou menos como chegasse para você, fosse seu médico, chegasse para você, Mário, olha, você vai tomar esse remédio. Você vai me perguntar, mas por que eu vou tomar esse remédio? Fala, não, você vai tomar 3 vezes por dia, com o estômago cheio. Você fala, mas por que eu vou tomar esse remédio? Por quê? Porque sim, porque está todo mundo tomando aspirina, você vai tomar aspirina também. Não, mas eu não tenho nenhum problema para tomar aspirina. E esse é o grande problema da Smart City. Quer dizer, está todo mundo pensando, olha, nós vamos colocar o carro autodirigível, mas e se a gente não precisar de carro? Então, o grande problema que a gente tem hoje é que pouca gente está discutindo o problema da cidade. E muita gente está pensando em enfiar tecnologia lá dentro, como se tecnologia fosse, sei lá, algo como açúcar. E eu coloco mais açúcar e, portanto, fica mais doce. Eu coloco mais tecnologia, portanto, fica melhor. Não necessariamente.
O que seria, então, um porquê?
Ah, um ótimo porquê é, por que a cidade é distribuída desse jeito? Né? Então, por exemplo, por que um hospital reúne todos os problemas do indivíduo? Por que em vez de ter um hospital com tudo aquilo que o indivíduo precisa, eu não tenho um monte de clínicas separadas? Ou por que eu não tenho um bairro especializado com clínicas para tratar de pessoas com doenças crônicas, como doenças renais ou câncer, etc.? E eu crio toda uma economia em torno dali. Por que eu preciso tratar no mesmo lugar do cara que tem gastrite, o cara que quebrou a perna e o cara que está com câncer? A não ser que o cara seja extremamente azarado, ele não vai passar pelas 3 condições. Então, um dos porquês seria assim, peraí, por que existe um hospital? Por que existe uma escola? Por que existe um shopping center? E como que a gente pode mudar a dinâmica populacional, agora que a gente sabe tanto das pessoas, para que isso se acomode mais nas necessidades das pessoas e elas tenham que andar menos pela cidade?
Isso mudaria o planejamento urbano.
Isso redesenharia completamente o planejamento urbano. O planejamento urbano ainda é uma coisa da Revolução Industrial, em que você tinha grandes fábricas produzindo grandes conteúdos para uma massa consumir. É um modelo que funciona para cidades até 1 ou 2 milhões de habitantes. Quando você passa a ter monstros que nem São Paulo, você tem pessoas que simplesmente não saem da microcidade delas e raramente cruzam a cidade. Então, quem mora na região do Tatuapé, quem mora na região de Santo Amaro, quem mora na região de Santana, quem mora na região de, sei lá, aqui, Osasco, Butantã, quase que não se cruza. Porque, no fundo, essas pessoas todas moram numa grande macro-região chamada São Paulo, mas elas não consomem essa grande região. E é isso que precisa ser repensado.
Você esqueceu da Moca, hein?
Pois é, a Moca é um ótimo exemplo. A Moca não é centro, a Moca é um outro grupo.
Não, é uma república, que agora eu moro lá. E para a gente fechar, pode mesmo ajudar a população?
Claro que pode. Acho que um dos maiores problemas que a gente tem em São Paulo é trânsito. E não é porque o trânsito em si é ruim. É porque muitas pessoas têm que cruzar o mundo para chegar, para sair de uma bolha e ir para outra. Por que que eu tenho que sair da Moca para ir para o Itaim e depois voltar para a Moca e não posso ficar tudo na minha pequena área? Esse acaba sendo o grande problema.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.